Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola.
Valeu então, 5 horas e 4 minutos, Ursão na parada aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, segunda-feira, 10 de julho de 2017. Eu vou com o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, o nosso Vinícius Sampaio, Jorge Brum lá no controle geral, o Joca Sanches por lá também, o panorama do trânsito é da nossa Glaucia Araújo e ainda participações do Maurício Costa, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo com a produção do Luiz Ferreira, a gerência executiva de esporte Otávio Prévio Magrão. Vê aí as manchetes.
Mundo da esporte, no mundo da esporte, no mundo da bola. Carlos Borges.
CBF, Confederação Brasileira de Futebol, proíbe público em São Januário. E Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o estádio está interditado. Presidente Eurico Miranda afirma que responsabilidade por revista em São Januário é da Polícia Militar e Cícera. A atuação de Jefferson no empate contra o Atlético Mineiro é festejada por elenco e torcida do Fogão. Técnico Jair Ventura comemora resultado diante das circunstâncias. Flamengo esquece confusão de sábado e já pensa no jogo contra o Grêmio nessa quinta-feira. E Fluminense vai tentar recuperar o caminho das vitórias diante do Botafogo. Delegação Brasileira e Mundial de Atletismo Paralímpico terá atletas de todas as regiões. França vence a Liga Mundial de Vôlei no Brasil. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Tá ligado na gente, tá ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro pela Nacional Rio 1130. Um recadaço pra você que a partir de amanhã, a Nacional de 5 às 6 horas no programa no Mundo da Bola, logo depois do Nacional Informa, lá direto de Brasília, estará apresentando aqui o programa em rede nacional. Com a Nacional Brasília, estaremos aqui falando de todos os clubes do futebol brasileiro, não só do futebol carioca, como do futebol brasileiro amanhã. E durante essa semana ainda, de 6 às 6 e meia, no bloco local. A partir do próximo dia 17, na outra segunda-feira, o programa será de 5 às 6, você curtindo aqui o programa no Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Você já sabe, Rádio Nacional aqui é tudo informação pra você. 5 horas e 7 minutos, é ela aí.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Diga lá, Glaucia, você estava onde sábado, na hora que nós estávamos naquele sufoco?
Eu estava na minha casa vendo o jogo pela televisão.
Tudo pela televisão e mandando. Como é que está? Está tudo bem?
Claro, estava preocupada com a saúde de vocês, saúde física e emocional de vocês.
Principalmente
vocês emocional. São importantes para mim. Boa tarde,
então,
Borges.
Estava preocupada, então.
Estava preocupada com vocês. Fiquei bastante preocupada com a nossa equipe, você, Valdir, todo mundo que estava lá, o Maurício.
O Maurício sofreu com a questão das bombas que foram soltadas no gramado, né? Inclusive perto dele, do RR também, nosso Rodrigo Ricardo. E nós, lá em cima, com a questão da torcida querendo invadir a cabine. Graças a Deus, o nosso Ed Guimarães, ao lado também do Celso Aparecido, fecharam
a cabine.
A cabine, fecharam a janela da cabine.
E aí o pessoal não conseguiu entrar,
não entrou por ali,
entrar,
mas
né?
Meteram a paulada ali de aquela bumbo.
Aquele bambu, né? O negócio tava meio sinistro.
Batendo.
Vendo pela televisão, realmente tava bem estranho. Imagino que lá também estivesse complicado.
E a torcida invadiu. É bom lembrar que houve invasão geral em relação ao seguinte, muita gente fugindo do gás lacrimogêneo que a polícia estava colocando,
só...
muita mulher subindo ali e tal, e fora isso, muita gente também entrando, torcedor que não tem nada a ver ali.
Exatamente,
na nossa
não tinham só os torcedores que estavam mal intencionados, né? Atingido. Tinha criança, tinha torcedor do Vasco, mulheres, jovens, né? Tinha muita gente lá e estava todo mundo realmente muito preocupado, né? É. Vamos falar de trânsito daqui a pouquinho, vocês.
Eu tenho uma opinião aqui, boa tarde.
Pois
Glaucia,
não, boa tarde, Valdir.
Você que está ligado no Mundo da Bola, já falei ontem várias vezes, não é a torcida do Vasco, hein? Quero deixar bem claro que não é a torcida do Vasco, é um grupo de torcedores marginais que tem em qualquer clube, no Vasco, no Botafogo, no Flamengo, no Fluminense, no Corinthians, não é a grande torcida vascaína que merece todo o meu carinho e o meu respeito. O que aconteceu é inaceitável, e com um detalhe, o Glaucia Borges, o Borges estava comigo lá, eu lamento muito a postura do presidente do Vasco, que agora colocou a culpa na PM,
Já está aqui na nossa manchete.
É lamentável a postura dele.
A questão, porque o problema que se assustou foi o número de bons de artifícios que foram usados, muitos e muitos, e que não houve revista. Ele disse que a revista é da Polícia Militar. Não. A Polícia Militar diz que é do clube. É
do clube. Então, eu acho que ele está maculando a Polícia Militar. A pior coisa para o ser humano, na minha opinião, é não aceitar os seus erros. Você me conhece há quase 40 anos, 39 anos que a gente se conhece. Quando eu erro, eu peço desculpa. Eu tenho a dignidade para pedir desculpa quando eu erro. Então, o que eu acho é o seguinte, o presidente do Vasco seria muito mais simpático, mas a arrogância, a prepotência dele não permite isso. Seria muito mais simpático ele pedir desculpa, que ele errou. Porque ele
pediu desculpa.
Mas pediu desculpa, entre aspas.
Desculpa a torcida do Vasco. Ele não pediu nem aos outros.
Ele jogou na conta da oposição. E se esquece que foram mulheres agredidas. Mulheres, mulheres, hein?
Vimos isso.
Camila Carelli, a Samir Ponce da Fox, a menina lá, Aline Nestari, do Esporte Interativo, o câmera foi ferido.
O câmera da Bandeirante foi ferido.
O Heraldo hoje me ligou, o presidente da sede, a sede está tomando as providências jurídicas cabíveis, o Felipe Rolim, que é o diretor jurídico da SESC. Isso não vai ficar impune, porque não temos condições de trabalhar em São Januário. Isso tudo, volta a repetir, só tem um único culpado, o senhor Eurico Miranda, que gera esse ódio contra o Flamengo e esse ódio da mídia contra a mídia, dizendo que todo mundo é Flamengo. É uma falta de respeito que aconteceu lá. Eu nunca, volto a repetir, tive tanto medo como eu tive. Os caras tentando nos agredir, e eu e o Borges saímos quase 10 para as 10 da noite de lá. Foi realmente um negócio, e o Vasco não merece esse presidente que tem. Quero agradecer ao Juninho, ex-jogador do Vasco, que me ligou, Edmundo, Roberto Dinamite, essas pessoas que dignificam o Vasco, e não esse Vasco atual que é comandado por esse senhor que não tem escrúpulo, que é o senhor Eurico Miranda.
Deixa eu agradecer aqui ao Ricardo Mazella, Glaucia Araújo, a todos aqui que o próprio Cabeça estava fora aqui do Rio de Janeiro, estava na Serra, e preocupado com a nossa
integridade física,
naquele momento,
com porque segurança de vocês.
A Globo News dava informação geral, o próprio o Mário falou que a Premiere, que termina normalmente a transmissão imediatamente, não, foi um pouco mais tarde, esticou. Mas tudo bem, estamos vivos aqui.
Graças a Deus.
Tá?
Estão até combinando hoje, né? Vocês vieram até de duplinha hoje, em homenagem, né?
Não somos um casal, somos uma dupla.
Há controvérsia.
Eu falei que são casal, falei que vocês estão duplinha.
Seu sorrisinho.
Irônico.
Que você é amanhã, felicidade amanhã você de vê-los
da...
hoje.
Borges. Você entra a partir das 6 horas da manhã.
Borges. Desculpe, boa tarde, mas deixe defender a Glaucia, porque é o sorriso mais bonito do Brasil.
Sim.
Então, deixe ela sorrir.
Mas tem uma maldade ali.
É uma duplinha.
Não é maldade. Eu sou o produtor, estou dizendo que não tem maldade. Por favor, atenha seu roteiro, Borges.
Vou tirar uma foto e vou postar nas minhas redes sociais para verem como vocês estão em dupla hoje.
Eu queria dizer o seguinte, que a partir de agora, pessoal, está 5h25.
Não, agora só 6 horas essa semana.
Só essa semana. Semana que vem não mais. Olha, boa tarde, Indinho, né, o melhor vascaíno do mundo. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Bom, a gente já começa falando do trânsito, Borges, sobre uma interdição na Cidade de Deus, né? A Prefeitura do Rio, o Centro de Operações Rio, pede atenção aos motoristas porque tem uma manifestação na chegada à Barra da Tijuca, interditando a Via Sesc. Tem retenções na Avenida Ayrton Senna, sentido Linha Amarela, entre o Barra Music e a Linha Amarela. amarela na rua Edgar Werneck, também apresentando retenções na altura da linha amarela. Quem se desloca de Jacarepaguá para Barra Recreio pode seguir pela Estrada dos Bandeirantes e Avenida Salvador Allende. Mas a Prefeitura, né, o Centro de Operações Rio, recomenda que as pessoas que puderem evitem a localidade, tá certo, Borges?
Sabe que, por que aconteceu? Eu acordei, inclusive, como eu acordo às vezes de madrugada e bolado, ouvidinha no rádio, e estava por volta de 5 horas da manhã, mais ou menos, é por causa de um baile funk. E a polícia chegou porque para reprimir o baile funk.
Teve uma operação policial a partir de 4:30 da manhã, lá na Cidade de Deus, né? E aí agora tem essa manifestação que a gente imagina que seja por conta de alguma coisa que tenha acontecido durante a operação policial. Né? Então, a Via Sesc está interditada, o desvio sendo feito pela Avenida Ayrton Senna, o que deixa o trânsito na linha amarela no sentido Barra, lento do acesso da linha vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso, também por conta do fluxo intenso de veículos. Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção dos acessos até a subida do vão central e também na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia na direção de Niterói, no momento, é de 26 minutos. Voltando a falar mais um pouquinho de Barra da Tijuca, a Avenida Ayrton Senna tem trânsito intenso no sentido linha amarela, tem essa lentidão na altura do Via Parque e também no trecho da Gardênia Azul, o sentido Fundão, o trânsito é intenso, mas segue normalmente. Lá na Ponte Rio-Niterói, trânsito em sentido Rio também segue normalmente. Borges.
E a temperatura aumentando. Hoje foi para 29.
Falei, você me deu até parabéns.
Parabéns.
Mas olha,
dei parabéns no grupo, inclusive.
Tá vendo como
mas
você
aí,
é
pessoal,
bonzinho?
Mas aí o pessoal disse, você tá dando parabéns, tá dando força para...
Olha,
não vou dizer quem foi.
Ô, Borges, eu tenho um pedido aqui.
Ah, um pedido
pelo WhatsApp.
Musical?
Mais ou menos, mas assim, é um pedido para a Glaucia.
Então, vamos lá.
Índio, vamos ver se vai daqui, hein?
Vai lá.
Vamos lá.
Vamos ver o que estão querendo.
Descreva como está vestida a duplinha casal da Nacional. 28 de setembro, tudo tranquilo em direção à freguesia, ao Grajaú. Abraço.
É, cuidado aí com a...
Olha, eles estão combinando, né, a duplinha. O Borges está com camisa xadrez com tons de lilás e rosa. E o nosso...
Bem pro mês de junho e julho.
É, tá uma gracinha, adorei essa blusa.
Gostou, né?
E o nosso querido digníssimo Valdir Luiz tá de rosa também, de xadrezinho miúdo. Então bonitinho, gente.
A marca que é cara, né?
Tá barato, bem viu? Bonitinho. O cara foi a passagem pra comprar, né?
Tô sentindo que você tá muito animadinha hoje.
Eu tô, meu time ganhou. Olha só, a maior temperatura registrada nessa segunda-feira foi de 29,1 graus na estação Irajá, 2:45 da tarde. Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, lentidão de São Cristóvão até Ramos e de Irajá até Guadalupe.
Valeu, 5:16. Vamos falar do Vasco, perdeu pro Flamengo, confusão no sábado em São Januário, na Colina Histórica, e a repercussão disso tudo aí, né? Tudo isso ele vem aí, bate, legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde mais uma vez, Luiz.
Borges, boa tarde. Nesse caso, mais na medida do possível, né, Borges? Porque todo mundo que acompanha o esporte, não só com o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no sábado, ontem também, que a gente teve problema de violência na partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, inclusive a gente vai ter a participação do jornalismo da Rádio Nacional falando disso. Não só pelo que aconteceu também lá no Rio Grande do Sul, teve até paralelepípedo da tirada na cabeça de outra pessoa, coisa horrível, e também lá em Goiás, que a gente teve com uma punição Vila Nova. Boa tarde, à medida do possível, e a gente tenta falar de esporte com a força que a gente tem, porque todo mundo está triste com essa situação.
Com certeza.
A situação é a seguinte, Borges, a CBF emitiu uma nota, agora há pouquinho, essa nota no site oficial da CBF saiu às 4:15 da tarde,
ela saiu depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
A gente vai colocar as coisas, foi praticamente ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
O que acontece? Eu vou ler a nota na íntegra para a gente não ter ruído de comunicação. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os distúrbios graves e o espetáculo de violência propiciados pela torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama Gama na partida realizada no último sábado, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A de 2017, considerando que a segurança do torcedor constitui prioridade desta entidade, resolve, primeiro, proibir a presença de público no estádio de São Januário, Vasco da Gama, em quaisquer partidas programadas em competições de futebol coordenadas pela CBF, não sendo, pois, permitida, sob nenhuma hipótese, a presença de torcedores na referida praça esportiva. Segundo, a presente punição deverá ser cumprida até que se verifique a decisão da Justiça Desportiva. A respeito dos fatos ocorridos no sábado 8 de julho de 2017. Terceiro, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Rio de Janeiro, 10 de julho de 2017. Marco Paulo Del Nero, presidente da CBF.
O detalhe da CBF, seria jogar lá sem público.
Em tese, jogar lá sem público, não fala nada de jogar lá sem público. O que aconteceu logo em seguida? Certo. O STJD também se posicionou sobre a situação. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido da promotoria de interdição do estádio. O vice-presidente Paulo Salomão Filho assinou a liminar que impede partidas em São Januário. Além disso, a pena máxima para o Vasco pode ser de R$350 mil e 25 jogos de perda de mando de campo, Borges. O que diz o STJD? O principal órgão jurídico desportivo do país também publicou uma nota em seu site dizendo, deferindo o pedido de interdição da Procuradoria da Justiça Desportiva. A decisão explica que o estádio só será liberado após vistoria da CBF com laudos obrigatórios para o funcionamento do estádio e segurança dos torcedores e público em geral. A data do julgamento ainda não está marcada, mas já se sabe em quais artigos o Vasco irá responder. Por causa da confusão generalizada, as cenas de desordem, abre aspas, de elevada gravidade, arremesso de objetos e bombas e tentativa de invasão de campo, o clube pode ser multado em até R$100 mil e punido com a perda de até 10 mandos de campo para cada ato.
Para cada ato.
Nos incisos 1º e 3º do artigo 213, são possíveis 20 perdas de mando no total, além de multa de até R$200 mil. No inciso 2º do mesmo artigo, pela tentativa de invasão de campo, fica sujeito a pena de metade da máxima, ou seja, de 5 jogos e até R$50 mil. Não acabou. O Cruz Maltino também pode ser multado em até R$100 mil pela invasão das cabines de imprensa, conforme consta no artigo 211. Segundo o pedido da Procuradoria, o Vasco, abre aspas, comprovadamente deixou de manter o local com infraestrutura necessária para garantir a segurança não só dos torcedores e participantes, mas principalmente dos profissionais de imprensa que ali estavam a trabalho em local reservado. No total, como a gente colocou, punição pode chegar a R$350 mil e 25 jogos de perda de mando. O Flamengo, só para a gente citar, também pode ser punido. Na súmula da partida, o árbitro Anderson Daronco informou que a torcida visitante arremessou uma latinha em campo por um torcedor do clube. O Flamengo foi denunciado no artigo 213, inciso 3º, que prevê multa entre R$100 e R$100 mil, Borges. Mas é uma punição altíssima. Daqui a pouco eu trago a palavra do presidente Eurico Miranda.
Presidente Eurico Miranda, Baldinho Luiz. Ele que sabe que o Luiz vem aí com a sua vinhetinha. Vamos lá, meu querido Luiz. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva é que manda, né? Então ela interditou São Januário. A CBF falou em não ter público em São Januário nenhuma partida, mas está interditado São Januário, né?
É verdade.
Né? E essas multas todas e tal. Aí vamos ver esse prosseguimento já já, a voz do Eurico Miranda.
É verdade. E aí, boa tarde, Borges, mais uma vez. É você que está ligado no Mundo da Bola. Eu lamento muito tudo isso, porque todo mundo sabe que eu sou Botafogo e eu tenho a simpatia pelo Vasco. Mas eu fico muito triste de ver essa situação do Vasco. Tudo isso gerado por esse senhor. Eu vou ao Vasco desde 78, a gestão do Agartino, do Calçada, depois como comentarista do Roberto Dinamite, e sempre vi a imprensa sendo tratada de outra maneira. Na gestão do Eurico, quebraram o carro de companheiro, agrediram o companheiro, foi o companheiro proibido de entrar, isso tudo gera essa situação que ocorreu. E o SJD, eu acho que agiu de muito correto, porque vários incidentes, e a gente já vinha falando aqui, Borges, em vários jogos do Vasco, o último jogo que eu fiz do Vasco São Januário foi com o Rui. Você tava, não fez o jogo, você estava viajando.
Vasco
Atlético Goianiense, casa cheia. E eu até comentei com o Thiago Alves, nosso companheiro aqui da Rádio MEC, que é vascaíno, e eu falei, olha, tem que parar com esse negócio de briga de torcida entre si, que vai acabar interditando.
E ontem já tinha tido uma briga de torcida no mesmo local ali da Jovem, aqui no lado direito das cabines, perto da bandeirinha de corno, já tinha tido que o RR, o Rodrigo Ricardo, durante o primeiro tempo, já tinha colocado essa questão.
A situação é complicada. Então, eu acho que, infelizmente, esse detalhe que o STJD colocou, nos falta segurança. Nos falta segurança. E alguns segmentos da torcida do Vasco, insuflados pelo presidente, não quero ser cansativo falando dessa situação, eles terminam, odeiam a imprensa. E a gente está fazendo nosso trabalho, o cara me chamando de rubro-negro, com pau, querendo me agredir, agredindo outras pessoas. Quer dizer,
te ofendeu, né, Valdir?
Não, aí você vê a diferença de tratamento. Você vai na ilha, é super bem tratado, as pessoas brincam com você, é diferente, todo mundo sabe que eu sou Botafogo, mas eu sempre respeito todos os clubes. Fui lá na ilha, os caras brincam comigo, é diferente. Então, aquele ar de violência. Então, eu acho que o Vasco não colocou segurança de cabine de imprensa, tem que ter, vulnerável. E, infelizmente, São Januário vai ficar sem ter jogo esse ano. E eu espero, não estou fazendo campanha não, mas eu espero que o Vasco tenha um outro presidente ano que vem, com uma outra cabeça, que não seja um retrocesso para o futebol, como é o senhor Eurico Miranda. Então, a saída dele, o Vasco vai voltar a ser aquele clube amável, simpático, que sempre foi. E ele traz aquela revolta contra o Vasco. Então, eu acho que o Vasco tem que ser punido. Até por... Não pode passar impune isso. A Polícia Militar agora vem com uma controvérsia, sabe? E eu só espero que não tenha efeito suspensivo. Para ele aprender que não se brinca com a integridade física de ninguém. Esse jogo não era para ser passado. Você vê o desmando dele, o que aconteceu? Perdeu o jogo, perdeu o dinheiro e vai ter o estádio interditado.
E espero que na volta o jogo seja no Maracanã e que o Flamengo não venha com piadinha de jogar na Arena da Ilha.
Eu acredito que depois dessa...
Tem que jogar no Maracanã.
Você não
o Flamengo
pode
daqui a pouquinho vai ter que jogar. Jogo do Flamengo e Grêmio já tinha que ser no Maracanã.
Pode...
E daqui a pouco também, atenção aí, torcida.
O Flamengo tá ganhando.
Daqui a pouco começa uma sequência de perder e...
Olha aqui, pode fazer uma comparação entre Eduardo Bandeira de Melo e Eurico Miranda. É da água pro vinho.
O que me chateou é o presidente, ontem, de declarações após o jogo. Primeiro, ele querer falar um pronunciamento só pra TV. Aí o pessoal da Sport TV e da TV Globo disse, não. O Gil,
inclusive. Ou vai todo mundo
ou
não vai ninguém.
Aí ele pipocou. Aí ele pipocou e botou, inclusive, botou todo mundo lá. E... Fora isso, dizer
que o estádio de São Januário, da Rádio Globo.
O estádio de São Januário é um estádio seguro.
Ele destratou a menina. Destratou a menina da Rádio Globo. Ele foi
não é lugar nenhum.
Foi de uma covardia imensa. Destratou a menina da Rádio Globo, entendeu? Então ele foi.
Então, vamos ouvir agora o que ele falou hoje para ver se ele vai se defender disso tudo.
Olha, Borges, começar com o Eurico Miranda afirmando que a responsabilidade. Atenção, Valdir até chiou aqui na minha frente, diz que a responsabilidade pela revista em São Januário era da Polícia Militar. Só para esclarecer, de acordo com os relatos do Rodrigo Ricardo, do Maurício Costa, muita gente colocando, de repente apareceu um monte de bomba em São Januário. A gente vai trazer daqui a pouquinho até uma sonora do Rômulo, que não tem nada a ver do jogo, ele falando do jogo contra o Grêmio. A gente vai ouvir as bombas estourando. E a gente vai ouvir o presidente Eurico Miranda agora dizendo, a responsabilidade da revista era da PM. Vamos ouvi-lo.
A PM... pode até nem fazer a revista, porque alegando falta de contingente, mas ela é responsável por essa revista. Porque quando ela não tem contingente e ela pede que stewards façam a revista, ela supervisiona, quando não faz diretamente, supervisiona a revista. Portanto, é responsabilidade dela.
Tá aí o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Ele também afirma que o clube de regatas Vasco da Gama, abre aspas, não tem nenhuma responsabilidade sobre os fatos ocorridos no último sábado. Fecha aspas, vamos ouvi-lo.
O Vasco não se exime de responsabilidade nenhuma. Mas não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que ocorreram. Nenhuma. Porque tudo que foi solicitado foi feito, tudo que foi pedido foi feito. Agora, só que está bem, pode ter sido em dimensão maior, mas eu já vi outras coisas que não tomaram a proporção e está tomando o fato aqui do Vasco. Eu posso citar diversas. Diversas. Ontem mesmo, no jogo do Botafogo, teve a mesma coisa. Ah, foi fora. Ah, tá bom. Um é que foi fora. O que tomou uma proporção, e volto eu a dizer, culpa daqueles que tinham obrigação de dar segurança ao espetáculo.
Esse aí é o presidente Eurico Miranda, Bosch. Só para encerrar essa enxurrada de notas, publicações e outras coisas mais, a Federação do Estado de Futebol, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ela publicou uma nota, a gente vai ler o último trecho. Defendemos a rigorosa apuração de responsabilidades e exemplar penalidade dos culpados, mas afirmar que a interdição de um estádio, punição de um clube, ou atribuir à Polícia Militar toda a culpa pelos incidentes sejam de soluções para a violência nos parece primorosa peça de ficção e desconhecimento do conjunto da obra. Eu vi uma coisa, Borges, se me permite entrar na seara do Valdir, que é de comentário, eu sou produtor do programa, que é faço algumas coisas aqui na reportagem também. A Fernanda Gentil, no Esporte Espetacular, ela falou uma coisa interessantíssima e que acho que é coisa boa, você tem que repassar. Ela disse o seguinte, que, gente, o problema não é da PM, não é do Vasco, não é do Eurico, não é do estádio. O problema é das pessoas. Do jeito que as coisas estão, você podia jogar no aterro, na ilha, no Maracanã, que ia dar problema. O torcedor tem que aprender a se comportar. Esse é o ponto.
Mas eu acho que a questão é a seguinte, deixa eu só colocar, a questão da Polícia Militar, existe um grande erro da Polícia Militar. Ela tem toda a autoridade de chegar e dizer, não vai jogar em São Januário porque eu não dou garantias.
Errou. Acabou. Também, você
mas
tem
não,
razão.
Quer fazer média. Você quer fazer razão. Média. Quer fazer média. Então não dá. Mas agora querer justificar o que aconteceu em São Januário com o que aconteceu fora do Engenhão.
Não, o que aconteceu no Engenhão, eu vou passar. Se eu fosse do Ministério Público, uma coisa, eu proibia a Fúria de entrar nos jogos do Botafogo. E o Botafogo não tem esse poder, mas tem que proibir a Fúria de entrar. Que fizeram uma covardia com o Atlético Mineiro. Foi na rua. Isso aí é questão de policiamento. Mas eu acho que a justiça tem que proibir a Fúria de frequentar os jogos do Botafogo. Porque ela fez uma covardia com o torcedor do Atlético. É diferente da situação do Botafogo, do Vasco. Que no Vasco foi dentro de São Januário. O Botafogo foi na cercania. É coisa de polícia. Tem que proibir a Fúria de entrar. Não tem que passar, a mão pela cabeça, não. Eu só acho o seguinte. Esse jogo Flamengo e Vasco, se fosse no Maracanã, nós teríamos problemas no entorno, lamentavelmente teríamos.
Mas porque, dentro não.
Dentro não, mas porque São Januário você limita 5%. Eu acho que volta, não quero ser cansativo, mas tudo isso foi gerado pelo presidente do Vasco, que agora está jogando a culpa na oposição. Tudo bem, a oposição pode ter uma mínima parcela de culpa, mas não cabia o jogo ali. E a polícia, você tem toda a razão, você foi brilhante nessa colocação. A polícia teria que dar proteção e não condição de jogo ali. Olha aqui, não pode ter o jogo
não
ali.
Pode, não
o
pode,
Jepp,
pode.
O Jepp também tem culpa, você tem toda a razão. O Jepp também é o culpado. E a CBF também. Se o Marco Paulo deu nela, que é omisso, teria que falar aqui, ó, não tem condição. Não tem condição, não pode jogar, não tem condição. Liga lá pro Pezão, liga pro Dornelles, que é o vice-governador, governador, liga pro Odebrecht, pro Buda, pra quem quiser. Mas tem que ter tem que jogar no Maracanã. E que o Flamengo e o Vasco perderam dinheiro, uma vida se foi do rapaz, ali no Portão 9, portão da imprensa. Rapaz, fiquei muito triste vendo um depoimento do irmão do rapaz, tem um outro internado, e nós, graças a Deus, estou recebendo 1000 mensagens aqui, concedi uma entrevista ontem para o Carlos Eduardo Mansur, e relatando o que aconteceu, graças a Deus, comigo e com o Borges, nada, com as meninas também, que foram nada demais, só com o rapaz da Bandeirante, mas poderia ter havido uma desgraça.
Com certeza.
Desgraça.
Com certeza. 5h32, tá aí, secada essa situação, vamos pro futebol, né? 5h32, o jornalismo vem aí em ação.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli, boa tarde pra você, Joana.
Boa tarde, Borges. A operação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar hoje deixou mortos e feridos na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo relatos de moradores, há registro de pelo menos 3 mortos e 5 feridos. Já a Polícia Militar confirmou até o momento 4 feridos. Um morador da Cidade de Deus, que não quis se identificar, informou que o tiroteio começou por volta das 4 horas da manhã. Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo checar denúncias sobre o local de esconderijo de armas e das lideranças do tráfico de drogas local. De acordo com a PM, 4 feridos foram encaminhados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Dentre eles está a idosa Elídia Roberta de Ramos, de 82 anos, que está em estado grave, mas estável. Ainda segundo a PM, durante a operação, 2 pessoas foram presas e foram apreendidos 1 fuzil, 2 pistolas e drogas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 9 escolas, 2 creches, 3 espaços de desenvolvimento infantil da região fecharam. Mais de 3 mil alunos ficaram sem aulas na Cidade de Deus. Segue com você, Borges.
Valeu, e a nossa Cláudia Araújo continua aí dando um panorama daquela área ali, que estava com interdição, em
exatamente
função disso tudo que por aconteceu conta, a partir de 4h30 da manhã.
Exatamente, por conta dessa manifestação, segue interditada a via SESC, né, ali em Jacarepaguá, e o desvio está sendo feito pela Ayrton Senna, Carlos Borges, mas o Centro de Operações Rio continua pedindo para que as pessoas evitem, né, se puderem, evitem o local. Falando um pouquinho também do trânsito na ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tempo de travessia chegou a 27 minutos, né? Retenção dos acessos à reta do cais na chegada do pedágio e na saída para Jansen de Melo. A linha vermelha tem lentidão no sentido Baixada, do Caju até o Galeão, no sentido centro, lentidão na Maré e no Caju. E falando de Barra da Tijuca, chegada da Barra, né? Tem lentidão, Borges. Ponte da Joatinga, Avenida Ministro Ivan Lins e Avenida Armando Lombardi no sentido Recreio, com trânsito bastante intenso. O pessoal deve estar evitando ir pela linha amarela, né, por conta dessa interdição ali na via SESC, e aí acaba sobrecarregando a Zona Sul. Então, o trânsito na localidade bem confuso, Borges.
Valeu, 5h35.
Momento Estádio.
Com ele, Wagner Gomes.
No domingo, dia 9, foi finalizada a primeira semana do Grand Prix de vôlei, em que o Brasil se reabilitou na competição, vencendo a Turquia em Ankara por 3-2, fechando a primeira semana com 2 vitórias. O primeiro jogo o Brasil havia perdido. O Brasil terminou o jogo contra a Turquia com impressionantes 19 pontos de bloqueio, 12 pontos de saque. A ponteira brasileira Rosa Maria foi a destaque da partida, marcando 20 pontos, sendo 3 de bloqueio e 3 de saque. Na outra partida do subgrupo de Ankara, a Sérvia venceu a Bélgica por 3-0. Com um triplo 25-18 e fechou a primeira semana com 100% de aproveitamento. A ponteira sérvia Mihajlovic foi a destaque do jogo, marcando 16 pontos. A classificação está a seguinte, após a primeira fase: Sérvia em primeiro com 9 pontos, Estados Unidos em segundo com 3 vitórias e 8 pontos, terceiro Holanda, 2 vitórias, 7 pontos, quarto República Dominicana, 2 vitórias, 6 pontos, quinto Brasil, 2 vitórias e 5 pontos, sexto China, 2 vitórias e 5 pontos. O Japão está em sétimo com 4 pontos, Turquia em oitavo com 4 também, mas perdeu mais 7, por isso fica em oitavo. Em nono a Itália com 2 pontos, Rússia vem em décimo com 3, Tailândia em 11º com 1 ponto, e a Bélgica não marcou ponto algum, está em 12º. Os 6 primeiros praticamente já estão classificados para a fase final.
Valeu, tá aí o Wagner Gomes e o Momento Estádio. Vamos falar do Flamengo. Flamengo que tem um compromisso com a tabela importante contra o Grêmio. Ricardo Marcelo, Valdir Luiz e Maurício Costa vão contar tudo, 19h. Bola rolando lá na Arena da Ilha do Governador, na Arena da Ilha do Urubu, no Urubuzão. 5h37.
Você, Luiz Ferreira. E Borges, o Flamengo já se prepara. O Flamengo acabou de derrotar o Barra Mansa num jogo treino por 7-1. O time que entrou em campo, só pra gente ter uma noção do que o Zé Ricardo tem à disposição. Depois eu vou falar dos desfalques: Muralha, Ronaldo, Rômulo, improvisado, Juan e René. William Arão, Mancuejo e Ederson. Berrio, Giovani e Leandro Damião. O Giovani que já tem a pendência dele resolvida. Só tá faltando o nome aparecer no beat pra ser liberado. A situação do Flamengo, Borges, o time, o Zé Ricardo tem um problema na zaga. Um exame de imagem realizado nessa segunda-feira detectou uma lesão no músculo adutor esquerdo do zagueiro Rodolfo. não vai ter condição de jogo contra o Grêmio. Quem também não joga é o Guerreiro. Além daquele galinho feio, também levou o terceiro cartão amarelo. Situação complicada para o técnico Zé Ricardo montar a equipe. A situação, Borges...
A zaga, qual é o problema?
A zaga, o Rodolfo que não joga. O Léo Duarte seria um reserva, também se machucou. É. Pode jogar... Heber e Rafael Vaz.
Ou Juan.
O Heber é piriri. Piriri de três dias eu nunca vi.
Olha que tem. Olha que tem os coleguinhas aqui que fez piriri duas semanas.
Mas eu acho que não. Eu acho que resolveu.
É, deve ser Heber, Rafael Vaz, Heber e Juan. O Juan tá ali. O Juan jogo, fez o jogo treino, tá ali. Pode ser uma opção. Mesmo assim, o Rodolfo encaixou bem. Sempre que o Rodolfo jogou, se não me engano, salvo engano, Valdir tem uma memória melhor que a minha. O Rodolfo, em campo, o Flamengo não levou gol, não.
Não. E o Rodolfo, o lance foi na frente da cabine ali. Foi uma bola que ele adiantou.
Ele deu uma corrida.
E ele adiantou. E o Nenê chegou junto. E os dois foram na bola. Quando ele caiu, ele abriu demais a perna.
E aí, já era. A gente vai ouvir o volante Rômulo. Ele que entrou improvisado na partida contra o Vasco, na zaga. E lá do gramado de São Januário, ele fala da partida do Grêmio. Não estranhe as bombas caindo perto dele, cara ouvinte da Rádio Nacional. Vamos ouvir o Rômulo falando do Grêmio.
Cara, acho que no Brasileiro todo jogo é uma final. Esse vai ser outra. E temos que entrar focado. Temos um grupo muito qualificado. E com fé em Deus aí contra o Grêmio vamos poder fazer outro grande jogo sem vitória.
Esse aí é o Rômulo em meio às bombas em São Januário.
Inclusive, vamos parabenizar aqui o Rômulo, né? Que aceitou jogar na zaga.
Jogou bem.
Pelo menos deu ali, resolveu o problema.
Porque, Bode, quem joga de primeiro volante, ele sabe jogar na zaga, é só dar uma recuadinha. Ele tem uma boa altura pro jogo aéreo, tem um bom posicionamento. Então você vê o Mauro Galvão, quando começou jogando de volante, depois veio pra zaga. Quando veio pro Bangu,
Piazza,
ele jogava de volante. 1970. O Piazza, ao contrário. Perdão, tá certo. O Piazza veio pra trás. Então quem joga ali de primeiro volante, pode fazer um terceiro zagueiro mole, ou até um zagueiro mesmo. Então, na emergência, você pede dois zagueiros no mesmo jogo, tem que ter uma emergência, né?
E não teve jeito. Parabéns ao Rômulo aí pelo profissionalismo.
E também por atender o nosso companheiro Maurício Costa, ou foi o Maurício?
Foi o Maurício.
No momento que o couro estava comendo ali, ele teve pelo menos o respeito ao profissional dando entrevista.
Isso aí.
Tá aí. Uma coisa massa? Técnico Zé Ricardo conversa agora com a imprensa, fala sobre os incidentes em São Januário, Borges. Dentre outras coisas, uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Nossa sociedade vive uma crise de civilidade.
Também. Eu acho que tudo isso se junta, né? Isso tudo se junta, né? Tá certo? Podemos ao intervalo?
Podemos.
5h40, voltamos já.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo
mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Carlos Baches!
Valeu, o Ursão tá na parada aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, 5h43.
Jornalismo.
Ela. Jornalismo? Jornalismo. Vamos lá para Brasília, vamos dar um pulo lá em Brasília com Lucas, por Deus, Leon, com as notícias em Brasília. Boa tarde para você, Lucas.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todo mundo aí ligado no Mundo da Bola. Carlos, eu estou aqui dentro da sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde o relator, o deputado Sérgio Sveiter, que é aí do Rio de Janeiro, acabou há poucos minutos fazer o relatório do seu parecer, aceitando a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Segundo Sveiter, há indícios sérios de práticas de crimes que justificam a abertura da denúncia de corrupção e rebateu a defesa do presidente Temer, que diz que a denúncia é inepta. O relator ressaltou, porém, ainda no voto, que só ao final do processo será possível dizer se houve ou não culpa da presidência da República. Ele diz que o parecer dele não culpa o presidente por um suposto crime, mas apenas afirma que há indícios suficientes para se abrir um processo no Supremo Tribunal Federal. Ele ainda citou uma teoria pró-sociedade e a sociedade teria o direito de conhecer esse processo na justiça, de observar esse processo. Uma outra justificativa aí por ele ter aceito a denúncia contra o presidente Michel Temer. Lembrando que esse texto ainda precisa ser votado aqui na CCJ e somente a maioria que o aprovaria. Mas aprovando ou rejeitando, ele segue para o plenário da Câmara dos Deputados, que é quem tem a palavra final. E para que a denúncia seja autorizada, para que o Supremo possa julgar essa denúncia, 2/3 dos deputados do plenário têm que aceitar esse processo. Apesar do parecer favorável à denúncia, os governistas se dizem confiantes em barrar esse caso. O líder do Congresso, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, conversou comigo e disse que eles têm, no mínimo, 40 votos aqui na comissão. A comissão, ao todo, tem 66 membros titulares. Já o oposicionista, o deputado Alessandro Molon, da Rede, com quem eu também conversei, disse que o impacto do relatório lido aqui hoje, do parecer de um deputado do PMDB, aí do Rio de Janeiro, Sérgio Sveiter, dizendo que aceita a denúncia e que isso teria um impacto grande na base aliada, o que pode reverter esses votos que o governo diz ter. E a sessão começou já muito tensa, viu, Carlos? Aqui na CCJ, um deputado aí de Goiás, do PR, o deputado Valdir, discutindo aqui com colegas do partido. O deputado foi um dos 8 parlamentares trocados na CCJ pelos líderes nos últimos dias. Muito nervoso, o deputado Valdir, disse que só soube da troca pela imprensa quando chegou a Brasília. Ao todo, o PR trocou 4 membros titulares da comissão, mas também o PMDB, PSD, PTB e Solidariedade também fizeram trocas. O governista Carlos Marum, do PMDB, rebateu essas críticas e disse que trocas de membros nas comissões pelos partidos é algo comum. Neste momento, quem faz a defesa aqui com certa ênfase é o advogado do presidente Michel Temer, Antônio Maris de Oliveira. Ele rebate aqui tanto o parecer do Sérgio Sveiter quanto a acusação do Ministério Público Federal. Ele disse que a denúncia é mentirosa e que não haveriam provas de que os R$500 mil apreendidos com o ex-assessor de Temer, o Rodrigo Rocha Loures, teria ido ao presidente da República. Também apelou para os reflexos dessa decisão aqui para a governabilidade do país e argumentou que a gravação de Joesley Batista com Michel Temer seria ilícita. E mesmo não sendo ilícita, ela não comprometeria o presidente da República. Portanto, esse é o momento aqui da fala da defesa do presidente Michel Temer, Antônio Maris de Oliveira, Carlos. Portanto, seguimos aqui acompanhando. Essa semana ainda promete muitos embates aqui. Na quarta-feira é a previsão da votação aqui na CCJ. E o governo quer votar no plenário a denúncia na quinta-feira, mas vai depender do presidente Rodrigo Maia de marcar essa sessão, Carlos.
Valeu, obrigado aí, Lucas, por Deus. Leon, que participou com a gente direto de Brasília, as notícias do jornalismo sempre ação, lembrando que a partir de amanhã, de 5, depois do Nacional em Forma, até as 6 da tarde, nós vamos falar do futebol nacional, Nacional Rio, Nacional Brasília, falando do futebol nacionalmente. E a partir de 6 às 6 e meia, durante essa semana, um bloco local para você, torcedor do futebol carioca. E a partir do dia 17, de 5 às 6, você curtindo No Mundo da Bola, na nova programação da Rádio Nacional. Aqui é tudo informação para você. São 5h48. Vamos falar do Botafogo. Botafogo que aí conseguiu um resultado 1-1, 48 minutos, pênalti. O Roger cobrou, o Vitor defendeu, o Roger complementou e empatou a partida em 1-1 no estádio Nilton Santos. Maurício Costa traz as coisas do Botafogo. Tem um compromisso com o Fluminense, né? Vem, mergulha aí.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Vamos falar de Fogão. Botafogo que não vence no estádio Nilton Santos, dentro de casa, há duas partidas. E ontem acabou no empate contra o Atlético Mineiro. Mas um empate que teve muito torcedor do Botafogo que comemorou. Isso porque o Atlético teve muitas chances de gol e só não saiu com uma vitória, diria até com uma goleada, graças ao goleiro Jefferson. Depois de 1 ano e 2 meses parado, ele voltou, defendeu pênalti, defendeu bola cara a cara e o Botafogo se safou. E muita gente chegou a criticar o técnico Jair Ventura por ter poupado alguns jogadores para a partida de ontem contra o Atlético Mineiro. Logo após o empate, o técnico Jair Ventura foi bastante questionado sobre o que ele achava o fator principal para que o Alvinegro não tivesse saído com a vitória do estádio Nilton Santos. E ele respondeu.
O desgaste do último jogo. A gente trabalha com indicadores, vocês sabem que eu não uso desculpas aqui. E nós tivemos a melhor performance do ano física desse último jogo. O Pimpão, Roger, Lindoso, Bruno, os maiores números de ações de alta intensidade e quilometragem também, né? E a gente tinha um desgaste. E tinham dois jogadores em atenção. Nós tínhamos indicadores que eles estavam em atenção, que não poderiam fazer o jogo todo. Ou a gente segurava e eles não jogavam, ou a gente botava meio tempo, foi o que eu fiz com o Matheus. Ele estava em atenção e o Pimpão eu dei mais 8 minutos, que eu botei o Guilherme. Então já eram duas substituições certas, independente do placar. Até de repente, assim, essa situação de questionário. Mas se o Matheus estivesse muito bem no jogo, eu teria que tirá-lo, porque senão eu ia perder ele para o restante. Então, como o Atlético também preservou o Casares, preservou o Fred, né? Você tem que usar esses indicadores, porque e no nosso caso, principalmente, pelo nosso jogo muito desgastante, e nós tivemos um dia a menos de descanso que eles jogaram na quarta, nós jogamos na quinta. Então, pra gente, foi muito desgastante.
E como eu disse aqui no início da matéria, Borges, muita gente comemorando o empate. Alguém pode achar estranho, né? Pô, Botafogo tá bem na Libertadores da América, bem na Copa do Brasil. Pega o Atlético Mineiro, que também veio um pouquinho desfalcado, sem o Fred, sem o Casares, e comemora o empate. É isso mesmo. Olha o Jair Ventura comentando.
Um adendo. Nós tivemos os melhores indicadores, mas o Atlético teve as melhores chances. O Jefferson fez grandes defesas ali, foi uma partida maravilhosa, assim. Mas nós tivemos mais posse, nós tivemos mais cruzamentos, tivemos mais finalizações. Né? Mostra que isso nem sempre quer dizer que você mereceu vencer. Foi um jogo muito difícil. Alguns jogadores poupados também do Atlético, mas muita qualidade, né, o elenco do Atlético. Então, você jogando em casa, eu acho que no brasileiro é importantíssimo você conseguir vencer em casa, para você conseguir ir longe dentro da competição. Nós não conseguimos vencer, mas nós fomos valentes e buscamos o nosso resultado até o último minuto. A equipe, mesmo desgastada, ficou notório isso hoje, que a equipe estava muito cansada, ela foi valente e buscou um ponto. Um ponto é bom jogando em casa? Não, mas pelas circunstâncias não deixa de ser.
Olha, Borges, uma notícia do Botafogo sobre CT. Há uma informação de que o Botafogo protocolou a compra do espaço Lonier em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro, para a construção de um centro de treinamento. Lá já tem um campo oficial de grama natural, 5 campos de grama society, uma caixa de areia, um ginásio, e o Botafogo investiria mais R$5 milhões nesse CT. O assunto vai ser votado amanhã em uma reunião do Conselho do Botafogo, e esse CT seria financiado por 2 botafoguenses. O pagamento seria feito em 50 anos. Será que é uma boa, Borges?
É, tá aí. Eu acho que é uma excelente, meu
essa
querido.
Essa notícia Maurício eu Costa. Divulguei quinta-feira aqui, né? E só não pode divulgar o nome dos dois botafoguenses. Uhum. Mas já tá pro conselho aprova amanhã, isso eu garanto. Inclusive, vou dar meu voto amanhã, vou lá no conselho amanhã votar. E o CT é ali perto do Flamengo. Tem 200 mil metros quadrados.
Vai demorar quanto tempo para construir?
Olha, aí tem que conversar com o pessoal da construtora, né? Eu não sei como
vai
é
demorar,
que
fica.
Mas a tendência é de um ano e meio a dois. Tendência de um ano e meio a dois. É o que acontece é que o Botafogo já tem tudo pronto, tudo organizado. E amanhã o conselho aprova e o Botafogo vai ter seu CT. E vai ser muito
Engenhão,
bom.
O Engenhão não trabalha bem, não, ali é o seguinte, atrás?
Ali tem dois campos para você fazer treinamento.
Mas não tem a questão do da acomodação.
Não dá, hoje não dá.
No fica... CT vai ter acomodação?
Tudo. Vai ser próximo do Flamengo, na Estrada dos Bandeirantes, uma área muito boa, era uma casa de festa imensa, entendeu? Então vai ser ali e o Botafogo anuncia amanhã depois da reunião do Conselho. Mas posso garantir que o Conselho vai aprovar. Pelo menos eu tenho cinco votos favoráveis.
Mas ontem você garantiu que aquele jogador vinha pro Botafogo e acabou parando.
O Léo Valença tá lá.
Não, o outro.
Mas esse Rígio...
Não. Você falou.
Eu falei que ele ia. Falei do Léo Valença.
E do outro também.
O outro é itinerante. Meu amigo, o cara vai deixar de putar o Libertadores do Botafogo pra jogar no Vasco, jogar com o Eurico. Ah, é um bobalhão esse Rígio também. Optou errado.
5:54. A gente vai continuar aqui com o
Nacional Jornalismo.
Tem a ver aqui com o Botafogo, mais uma briga de torcidas, dessa vez no jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro. A reportagem de Ícaro Matos, é com você.
Menos de 24 horas após um torcedor do Vasco ser morto durante os confrontos do lado de fora do estádio de São Januário na noite de sábado, um novo caso de violência no futebol foi registrado no Rio de Janeiro. Desta vez, o incidente ocorreu antes da partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, no Engenhão, na noite deste domingo. A briga aconteceu do lado de fora do estádio, em frente à estação de trem do bairro Engenho de Dentro, na zona norte da capital. Segundo informações da Polícia Militar, integrantes de uma torcida organizada do Botafogo, que chegavam ao estádio, atacaram torcedores do Atlético Mineiro, que esperavam para entrar na arena. Um torcedor do Botafogo foi ferido na cabeça e atendido no posto médico do estádio. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. O hospital ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde dele. A confusão acabou com 11 torcedores detidos, sendo 4 do Atlético Mineiro e 7 do Botafogo. Entre eles, o presidente da torcida Fúria Jovem, a maior organizada do alvinegro carioca, que foi identificado apenas como Canelão. Eles foram levados ao posto do Juizado Especial Criminal do Engenhão e 4 foram autuados pelos crimes de incitação à violência e lesão corporal. O restante foi liberado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, meu querido Ícaro Matos. É a questão, infelizmente, da violência aí também nesse jogo Botafogo e Atlético Mineiro. E vem aí o Momento Estádio, 5:55.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Todas as regiões do Brasil estarão representadas na delegação que embarcou domingo para Londres, onde será disputado o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. A equipe nacional será composta por 25 atletas de 12 diferentes estados que darão início ao ciclo que vai culminar com os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Do Sudeste vem a maior parte dos atletas brasileiros, quase a metade da delegação, sendo que São Paulo é o estado que mais enviará competidores para o Reino Unido, são 6 no total, o Rio de Janeiro 3, Minas Gerais 2, Espírito Santo 1, e o Norte e o Nordeste do país têm tradição em produzir medalhistas paralímpicos, como Edson Pinheiro, Matheus Evangelista e outros, assim como o Centro-Oeste, de onde vem o atual campeão paralímpico do salto em distância, T11 para cegos totais, o Ricardo Costa Oliveira. Emerson dos Santos Lopes é o único representante do sul do país. Ele é natural de Lages, em Santa Catarina, e vai competir na classe F46, má formação no braço direito. 9 atletas que compõem o time brasileiro integram pela primeira vez a delegação nacional em um mundial de atletismo. 17 dos atletas estiveram presentes nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, sendo que 12 deles conquistaram medalhas. 10 dos 25 atletas também competiram em Doha, no Catar, onde aconteceu a última edição do evento em 2015. Esta será a 8ª edição do Mundial de Atletismo Paralímpico.
Valeu, Wagner Gomes. Deixou aqui a nossa Maíra de Assis. Tinha marcado um encontro comigo mais cedo, né?
Tinha
mais cedo. Você gosta de marcar encontro assim e atrasar?
Eu sou igual a vampiro, Borges.
Mas você você é boa de horário? Você quando marca o horário parece hora ou parece mais tarde?
Olha, depende do dia. Eu quis chegar mais cedo,
não, porque ela marcou
Borges.
Aqui 5:30.
Cheguei, mas não pude.
Não pude.
Fui vetada pelo nosso
dá
querido
confiança
produtor,
não,
Cabeça.
Maíra. Não é. Dá confiança não.
Maíra de Assis, quer falar do bom ou do ruim?
Tanto faz.
Primeiro.
Ah, vamos começar pelo ruim, então.
Pelo ruim, então, pelo vôlei masculino. É ruim porque perdemos mais uma. Chance de ganhar a Liga, né, Mundial. Mas também os caras são demais, né?
É verdade,
Borges. Engapê, né?
Tem gente que chama de engapê, tem gente que chama de engapete.
Engapete? É. Engapê.
É. Tinha que perguntar pra ele como ele prefere, né?
Mas joga muito, né?
Olha, carregou o time da França nas costas em muitos momentos decisivos durante o jogo, Borges.
3-2, né?
3-2.
Um tie-break. Brasil. Agora, a bola do jogo foi aquela que bateu no atleta da França lá no fundo, passou pelo sexteto do Brasil e caiu lá no fundo da quadra brasileira. Aquilo ali normalmente não acontece, né?
Ai, não. Naquele momento, o jogo estava 7-4 para o Brasil. Inacreditável, o Brasil tava com o jogo na mão naquele momento. Aí um erro bobo, uma defesa do acaso como aquela.
É. Desequilibrou.
Um saque na rede, desequilibrou, acho que desestruturou.
Mas
o time
vamos
do Brasil.
Dizer aqui claramente que a França é o melhor time. O próprio Ngapé, em entrevista, o francês, disse que o time brasileiro ainda é novo, aquele time brasileiro que eles pegaram lá atrás nas Olimpíadas,
sim,
em 2016, no ano passado, foi outro time, um time forte, um time maduro. Esse time está sendo renovado e que vai chegar lá, né?
É, pois é. Eu acho que, voltando a falar de Olimpíadas, Borges...
O Brasil conquistou, acho que, a medalha a partir da vitória sobre a França.
Exatamente.
Né?
Venceu a França na fase classificatória, uma surpresa. A França não ter conseguido avançar, apesar dos pontos. Conseguiu digerir, né, a questão das Olimpíadas e veio com tudo para a Liga Mundial. E o time da França, tecnicamente, é muito bom. Tem o Ngapé, tem o Leroux, que é o central que estava, inclusive, na seleção dos melhores da Liga Mundial. Enfim, também fez bastante diferença no jogo dessa final, no sábado. Mas, assim, o Brasil ainda não está coeso o suficiente, né?
O que faltou para o time brasileiro? Ontem, no jogo de ontem, o que faltou? Porque o próprio Renan Danzotto colocou que o saque dele estava muito bom, né? Em função disso, talvez a nossa recepção não estava boa, né?
É, eu acho que faltou equilíbrio, Borges, acho que faltou uma constância. O time do Brasil ainda está muito oscilante.
Às vezes
faz uma sequência bem, abriu 7-4 no tie-break e depois acabou perdendo por 15-13, enfim.
Fica acho muito falta... na dependência do Wallace e do Lucarelli?
Fica. Ficou, assim, são dois jogadores importantes.
Quando o Wallace não começa a virar o jogo, começa a dar problema.
É, o Wallace e o Lucarelli também. O Lucarelli oscila, né? O Wallace foi um dos... acho que foi o grande nome do Brasil durante o campeonato. Lucarelli também com passagens importantes, principalmente nessa final. Mas a virada de bola do Brasil ainda tá pecando, ainda tá... Parece que o Bruninho não tá lá de longa data, sabe? Meio esquisito, sem muita segurança nesses fundamentos, assim. Acho que vai também da coesão da comissão técnica, né, também. Essa cola para unir o time, eu acho que ainda fala muito ainda do trabalho da comissão técnica.
Está faltando isso também ainda, né? Fora de quadra, está faltando essa ligação do Renan Danzotto com toda a comissão técnica, o que com o Bernardinho acontecia, né?
É, também ficou quantos anos, né, Borges?
Construiu
isso por muitos anos, mas... Quando a gente perde um campeonato do nível da Liga Mundial, né? E a gente, apesar de tudo isso que a gente está colocando, ainda chegou no segundo lugar, a gente precisa pensar o que está errado, né? Refletir, digerir, para seguir.
Porque aqui no Brasil todo mundo quer ser campeão, só campeão. Mas não, né? Depende, o outro time é bom.
É, a França não foi por acaso que ela estava ali, e não foi por acaso que ela ganhou mais uma Liga Mundial, sabe? O segundo campeonato da França, um time técnico muito bem montado, muito bem pensado taticamente, o líbero francês também. Nossa, eu acho que ele é um dos concorrentes com o Serginho, ele é um líbero excelente.
Ainda não conseguimos ter o nosso líbero, né?
É.
Porque também, depois do Serginho, vai ser difícil vir um substituto imediato, assim, né?
É, tem que ser construído. O Thiago Brendler tem variado com a posição em relação ao Thales, né? Que é muito jovem ainda também. É, tem umas peças muito novas que ainda precisam ser treinadas, precisam ser construídas dentro da seleção. Mas a nossa perspectiva é muito boa, afinal a gente ficou em segundo lugar.
Outra boa foi a do Grand Prix, o Brasil conquistando 3-2, a Tandara no tie-break brilhando, né? Conseguindo virar o jogo. Vencemos a Bélgica, apertando para a Sérvia, e vencemos a Turquia, a dona da casa, né?
É, exatamente, Borges. A seleção feminina passa por um momento também, né?
Oscilante,
a gente tá
também?
Oscilante, falta ainda um pouco mais de constância, mas como a gente já falou, por razões diferentes, né? O time realmente é novo, uma levantadora nova dentro do elenco, né? Que é a Roberta. Tandara dando o seu melhor, né? Mostrando a que veio como oposta dentro da seleção e resolvendo a situação quando foi chamada a responsabilidade para tal. E, enfim, e duas ponteiras muito novas, né? Que já tem passagem pelas seleções de base, mas que não tinham ainda concorrido num campeonato adulto, né? Que é a Drusilla e a Rosa Maria. Que estão fazendo, tem ainda.
A Rosa Maria, 20 pontos nesse jogo. 20 pontos.
Foi excelente.
Boa pontuação,
teve uma atuação excelente. Mas ainda tá bastante oscilante, né? O Zé Roberto está rodando muitas peças na seleção brasileira ainda. Meio que não tem time reserva. Você vê um jogo e se você vê o jogo da Bélgica e o jogo contra a Turquia.
Tá
por
girando
exemplo,
muito o grupo, né?
Tá girando muito.
É, isso e... também não tem uma sequência do time titular, né?
É.
Ô, Cabeça, meu querido, quando é que é o encontro marcado com a Maíra de Assis agora, aquele jogo?
Quando ela quiser, 14.
Não, aquele jogo, 14 de julho, sexta-feira. Pode sexta-feira?
Pode
Qual
sexta-feira.
Horário? Olha aí, marca o horário.
Vai marcar o horário.
Isso.
Marcar às 5h30.
Tá.
5h30.
Mesmo horário, mesmo local.
Mesmo horário, mesmo local. Se
me
atrasar um pouquinho, 5h40 eu tô aqui.
Se liga na missão.
Um abraço,
Maíra.
Né? Tchau, então. 6h05, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Maíra de Assis falando aqui, entende muito do voleibol brasileiro, falou do voleibol masculino que perdeu a final para a França em 3-7-2 e vencemos a Turquia, né? Por 3-7-2 também na primeira fase ainda do Grand Prix feminino. 6h05. É Fluminense, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, o Fluminense ficou no empate ontem com o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense que chegou até a estar vencendo a partida, mas...
O time recuou muito, né?
É, muita gente cornetando o Abel Braga, reclamando, inclusive já tem hashtag fora Abel. Isso é um assunto pro Valdir que ele comenta depois. E eu já digo de antemão que eu concordo com o Valdir. É, vamos melhor do que eu falar, Borges, vamos deixar o técnico Abel Braga resumir pra gente o que foi o jogo na Arena Fonte Nova ontem. Fala, Abel.
Primeiro tempo o jogo foi muito complicado, mas aquilo que nós pensávamos do jogo realmente aconteceu. É um momento difícil para o Bahia, mas com certeza teve muita orientação positiva do Jorginho, que eles trocaram a bola, tentaram um domínio maior no segundo tempo, no primeiro tempo. Nós demos uma espetada e poderíamos ter dado a segunda durante todo o jogo. Você vê, no segundo tempo o Bahia tinha a bola, mas não criou situação de gol nenhuma. E fez um gol numa jogada que o rapaz foi feliz, dominou de costas para o gol, a bola fugiu para ele, um pouquinho para dentro, aí ele acanhou outro e fez um gol bonito, acertou um bom chute. Mesmo depois do empate, nós tivemos a chance de fazer o segundo. Erramos o último passe, optamos pela melhor opção, mas é isso. São também 5 jogos sem perder. É um campeonato extremamente difícil, você vê cada jogo. É uma equipe, os problemas acontecem toda hora, todo momento, e nós temos procurado nos superar.
Esse aí, o técnico Abel Braga, falando do jogo. Durante a entrevista coletiva, o técnico Abel Braga confirmou que existe uma negociação para tirar um jogador do Fluminense. Vamos ouvi-lo.
O Léo tem uma proposta, entendeu? Então, se o negócio está para ser concretizado entre hoje e amanhã, não sei, não valia a pena arriscar botar o menino, né? Daqui a pouco vem uma contusão, alguma coisa aí, isso pode impossibilitar. Estou feliz porque foi um jogo complicado, o lado do Bahia é muito forte, o lado direito. O Léo é muito mais marcador do que apoiador, mas fiquei extremamente surpreso pela positiva, pela performance do Mascarenhas, mesmo na parte defensiva.
Esse aí é o técnico Abel Braga falando de uma negociação que já existe com o lateral esquerdo Léo. E se o Léo está de malas prontas para deixar o Flu, a peça de reposição já está no Rio de Janeiro. Marlon desembarcou no aeroporto Santos Dumont na manhã desta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Fluminense até dezembro. O tricolor vai pagar pelo empréstimo com opção de compra ao Criciúma. Desejo antigo do técnico Abel Braga, Marlon tem 20 anos, foi orientado a não dar entrevistas antes de finalizar a transferência. Ele foi recebido pelo empresário Marcelo Caran e pelo auxiliar de supervisão do Flu, Alan Neiva. Se quiser contar com o reforço já no clássico quarta-feira do Botafogo, o Fluminense terá que correr contra o tempo para regularizá-lo até amanhã, Borges.
É, tá aí, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo. O Fluminense tentando aí fazer o seu compromisso, depois desse empate, deixou escapar uma vitória, seria uma vitória importante fora de casa, né, como conseguiu contra o Atlético Mineiro, dentro desse Campeonato Brasileiro, seria outra grande vitória tricolor, mas deixou escapar e o Bahia foi lá, o tricolor baiano conseguiu o empate em 1-1. E aí, Waldir Luiz, o que você acha do Fluminense aí pro compromisso, tendo, logicamente, o time perdido a oportunidade de subir, porque era a oportunidade de ganhar o jogo fora de casa, né?
É, mas eu não vi o jogo, evidentemente, porque eu estava dirigindo-me para o Engenhão, assisti um pouquinho, 10, 15 minutos do jogo, e eu vi a transmissão do Mazero, os comentários do Jorge. Ô, Borges, se você analisar as chances que teve o Fluminense, as chances que teve o Bahia teve mais. O Fluminense teve uma bola na trave, mas o Bahia também perdeu gols incríveis. O Júlio César fez grandes defesas. Se você analisar no todo, no geral, eu acho que não foi um resultado ruim, porque você traz um ponto fora de casa, mesmo o Bahia ali próximo da zona de rebaixamento, mas você empata com o Bahia na Fonte Nova, né? Se o jogo fosse no Maracanã, no Jurídico Coutinho, era ponto irrecuperável. Mas fora de casa, eu acho que foi um bom ponto. O Fluminense está passando por dificuldade, perde o Léo aí, traz o Marlon, que é um bom jogador. Mas o Abel faz milagre, né? O Abel faz milagre. E não, o Léo já foi, e outros irão, hein? Porque o Fluminense precisa de dinheiro para repor o seu caixa, para ter gordura até dezembro, senão vai complicar. E aí, salário atrasado, complica. E o Abel é um treinador que já disse para a diretoria: não tem problema de não vir reforço, mas eu quero que o meu grupo tenha o salário em dia, que é a maneira de eu cobrar. E o Abel está certíssimo nessa posição, Borges.
Valeu, então. Tá aí, 6h10. A gente volta daqui a pouquinho. Sebastião Luiz Xavier. A gente volta já.
Esporte, no mundo da bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi!
Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Então, 6:12. Depois que eu vivi sábado, tudo pode acontecer.
Meu amigo,
6:03.
Depois do que nós passamos sábado, graças a Deus,
atenção,
Deus nos protegeu.
Atenção, nós passamos. Eu, Valdir, Maurício, Rodrigo Ricardo,
Ed Guimarães e Celso Aparecido. Posso falar uma coisa? Você sabe onde eu estava sábado? É. Degustando um delicioso rodízio de fondue com uma taça de vinho ao lado de minha senhora que completava mais um aninho de vida.
Parabéns a ela.
Está faltando pouco para chegar a 31 de agosto. Está faltando pouco para chegar a 31 de agosto. Vou dar um descanso com a minha esposa que faz 6.0 também. 6:13. Cadê a nossa, o trânsito?
Cadê ela?
Cadê ela?
Emocionada?
Trânsito.
Ficou emocionada?
Com Glaucia Araújo.
Com o quê? Com o fondue? Não, chique, né? Gente, chique é outra coisa, né? Um dia eu vou ter um namorado assim que vai me levar pra comer fondue.
Mas você nunca teve um namorado assim, não?
Ah, Borges, já tive. Já. Mas não,
luz de vela?
A gente tá falando do futuro, não do passado.
Mas luz de vela, sempre luz de vela.
Já, tinha um que levava no podrão.
Que podrão? O podrão vai levar tua cabeça daqui a pouco.
Segue em frente.
Olha, o Borges, a via Sesc está liberada após manifestação interditar a via. O trânsito segue lento na Avenida Ayrton Senna, sentido linha amarela, entre o Barra Music e a linha amarela e no trecho do Via Parque. A rua Edgar Werneck também apresenta retenções na altura da linha amarela. A operação policial continua na região da Cidade de Deus e ainda pode causar interdições na rua Edgar Werneck e na estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes. A orientação da Prefeitura do Rio é para que as pessoas evitem a região. Uma rota alternativa para quem se desloca de Jacarepaguá para Barra e para o Recreio é seguir pela Estrada dos Bandeirantes e a Avenida Salvador Allende. Olha, aqui no centro, na rua Alexandre Mackenzie, ela está interditada, né, para o trabalho dos bombeiros, porque está acontecendo um incêndio em um imóvel. Em São Cristóvão, elevado do professor engenheiro Rufino de Almeida Pizarro, uma moto e um carro colidiram no sentido Lagoa da Via e uma faixa está ocupada nesse momento no local. Carlos Borges, olha, a maior sensação térmica registrada nesta segunda-feira foi de 28,9 graus, estação Santa Cruz, 2:45 da tarde. Quase chegamos aí aos 30 graus, 29 graus, né?
É, 29 passando. Essa semana, a informação que eu recebi da Maju, que essa semana será assim, mas prepare para outra ser friozinho.
Na outra semana vai ser frio?
Friozinho.
Beleza.
Tá certo?
Eu gosto, eu curto.
O Borges virou a mãe de nada da meteorologia. Não. Segue, é, o roteiro, Borges.
Olha, Borges, linha amarela sentido Fundão tem trânsito lento do acesso da Cidade de Deus até a saída 1B na Avenida Jeremário Dantas. Fluxo intenso de veículos, sentido Barra também, trânsito lento do acesso da linha vermelha, lá na linha amarela, né? Até o acesso 8, em Bom Sucesso, fluxo também intenso de veículos. Carlos Borges.
Beleza, minha querida Glaucia Araújo, 6:16.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, boa noite para você que tá ligado no Mundo da Bola. Para você, Fabi, boa noite.
Boa noite, Borges. O Ministério Público do Estado denunciou à Justiça a médica Aide Marques da Silva, que se recusou a prestar socorro ao bebê Breno Rodrigues, sob a justificativa de que não era pediatra. Caso essa denúncia seja aceita, ela será julgada no Tribunal do Júri por crime de homicídio doloso, com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado, em decorrência da morte de Breno. O Ministério Público também pediu a suspensão do exercício profissional da médica com base no Código de Processo Penal. De acordo com o Ministério Público, o paciente, o Breno, o bebê, apresentava sintomas que indicavam o quadro classificado como urgência com prioridade, que demanda atendimento em 10 minutos. Borges?
Valeu, tá aí a nossa Fabiana Sampaio, o jornalismo sempre ação. Só para lembrar para você que a partir de amanhã, de 5 às 6 horas, teremos o programa No Mundo da Bola em rede, né? Com a Nacional Rio e Nacional Brasília. E o programa todo modificado, a gente faz para o Rio de Janeiro, já baseado em cima do futebol carioca, vamos fazer para o futebol nacional, para o Campeonato Brasileiro, vamos falar de Série B, de Série C, de Série D, Campeonato Brasileiro também, vamos falar dos grandes clubes do futebol do Brasil. E durante essa semana, a meia hora, de 6 às 6 e meia, você vai ter a transmissão local dos clubes do Rio de Janeiro, a reta final com as notícias finais dos clubes do Rio de Janeiro, tá certo? Então, valeu, encontro marcado então amanhã de 5 às 6 com a Nacional Brasília, Nacional Rio, 6 e 18.
Momento Estádio.
Você, Wagner Gomes.
A Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina de Hóquei sobre Grama divulgou a lista com 18 atletas que vão representar o Brasil na Copa Pan-Americana 2017, que será realizado em Lancaster, nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 13 de agosto. Uma das competições mais importantes da região pan-americana de hóquei, a Copa Pan-Americana é classificatória para os Jogos Pan-Americanos em Lima, 2019, no Peru, e para a Copa do Mundo de Hóquei na Grama. É bom lembrar que é a primeira vez que a seleção brasileira vai disputar a competição. A classificação foi obtida ao conquistar o primeiro título internacional em 2015. O Brasil está no Grupo A da competição, considerado o mais difícil do torneio, junto com Argentina, Chile e Uruguai.
Valeu, tá aí o Wagner Gomes, sempre com o Momento Estádio, os esportes paralímpicos e olímpicos aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Vamos falar do trânsito. Botafogo?
Botafogo! Acho que o trânsito. Depois a gente fala de trânsito. Não é ela, não, porque ela é
a quarta-feira, mas ela apresenta o programa, você vai estar no Maracanã.
Maracanã. Maracanã.
Ela já não vai estar aqui para dar os palpites. Não, na segunda, na meia hora, final,
ela
vai estar.
Ela dá os palpites, ela volta.
Para dar os palpites do Fluminense e Botafogo. Depois não reclama.
Não, mas ela sabe.
Mas você pode dar o troco na quinta.
Claro, mas ela mora no meu coração. Ela sabe, eu escuto sintonia rir só para ouvi-la.
Entendeu? Sintonia Nacional.
Sabe tanto, o Glaucia.
Ouve tanto, né, que não sabe nem o nome do programa.
Glaucia, de que você gosta mais, de mim ou do Valdir?
De você, cabeça.
Obrigado. Segue o fluxo,
Botafogo. Então, o nosso Maurício Costa. Chega aí, Maurição.
Fala, Carlos Borges, voltei com o Fogão, voltei para falar desse goleiraço que é o Jefferson. Eu sou fã do Jefferson, né? Ficou 1 ano e 2 meses parado, muita gente acreditou que ele nem voltaria a jogar futebol, mas ele foi persistente, treinou, substituiu o Gatito Fernandes e substituiu a altura. E ele fala da grande partida de ontem, defendeu pênalti, defendeu bola cara a cara, foi o grande destaque do Botafogo no estádio Nilton Santos.
Cara, fico muito feliz de poder voltar bem, ajudar o Botafogo a conquistar esse ponto. Foi um ponto sofrido, né? Como eu falei com meus companheiros, claro que a gente não tem que comemorar como se fosse uma vitória, mas foi um ponto lotado, sofrido, e eu fico feliz de poder pegar grandes bolas ali, né? Pênalti do Robinho. Então, estou muito feliz de ter o contato novamente com os torcedores, cara. Eles são demais, me apoiaram, me incentivaram o tempo todo, depois de 1 ano e 2 meses aí sem jogar. Né, voltei leve e agradeço muito a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de poder voltar, né, porque durante esse ano aí até pensei em até parar de jogar futebol, mas Deus falou comigo que ele tinha mais coisas reservado para mim na minha carreira, então eu tô muito feliz desse momento.
E quem será o titular? O torcedor do Botafogo tem aquele carinho especial com o Jefferson, mas também sabe que o Gatito vem muito bem. O próprio Jefferson responde: quem vai ser o titular desse time do Fogão?
Cara, isso é bom, cara. Isso é... Pô, o Botafogo tá vibrando aí com grandes goleiros aqui no Botafogo. Né? Eu que tô com a possibilidade aí do sonho de poder voltar à seleção brasileira. O Gatito, né, já tá indo pra seleção do Paraguai. Então, cara, o Botafogo tá muito feliz com esse momento. E eu tô, como eu falei, cara, eu tô curtindo esse momento passo a passo. Jogo a jogo, treino a treino, então vamos preparar para o dia seguinte,
mas deixar aí para decidir quem o Jair decidir.
Além do Gatito, Fernandes e do Jefferson, o Botafogo está se reforçando no elenco. Depois de ter perdido o Montijo, que pediu aposentadoria, Léo Valência, jogador de meio de campo, que era do Palestino, estava com a seleção chilena na Copa das Confederações, assistiu inclusive a partida de ontem direto do estádio Nilton Santos e vai fechar com o Fogão. A expectativa é que ele feche por 3 temporadas. Por outro lado, o atacante Andrés Ríos, que era do Defensa e Justiça, estava para fechar com o Botafogo, tudo certo, mas no fim das contas ele deve acertar com o clube de regatas Vasco da Gama. É uma boa contratação, Léo Valência? Substitui o Montijo? O que você acha, hein, Borges?
Eu acho que sim. Acho que tem toda a qualidade para substituir o Montijo, hein, o Valdir Luiz?
Tem sim. Pelo menos ele vem jogando... Ele vinha jogando no Palestino, jogou agora a Copa das Confederações pela seleção chilena. É um excelente jogador. Tomara que dê certo no Botafogo. Montijo veio com muita expectativa. Infelizmente, não que ele quisesse, não por culpa dele, aconteceu. Ele se contundiu várias vezes e acabou pedindo rescisão de contrato. O Léo Valência é uma boa. O Andrés Ríos, eu não conheço. Boa sorte ver ele pro Vasco. Porque eu não conheço ele. As informações que eu tinha eram boas desse jogador. Mas o Botafogo vai partir para outro aí com a não contratação do André Rios.
Valeu então, são 6h23.
Olha aí, o timaço nacional!
Sim, meu querido Luiz Ferreira.
Olha, Borges, uma informação que chega a gente aqui de última hora. O Vasco já busca outras opções para mandar seus jogos do Campeonato Brasileiro.
Certo.
Um local que pinta como opção é o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Ontem eu ouvi isso. Eu vi isso, que era Raulino de Oliveira. Eu acho muito difícil, porque eu acho que o Vasco tem que jogar numa distância.
Não, enquanto não for...
Mas
agora,
eu acho que ele já vai se preparar.
Está se preparando por causa de realmente perder São Januário por um longo e tenebroso inverno, Borges.
Eu acho é muito ruim pro Vasco, hein?
Demais.
Volta Redonda está provando que não encaixa. É complicado isso.
Macaé não tem condição.
Eu acho que o Vasco poderia conversar com o Botafogo, jogar no estádio Nilton Santos, não tem jogo domingo, trazer o torcedor, porque o problema não tem problema de briga, porque é jogo do torcedor Vasco com o Santos. O Vasco, a torcida do Vasco, realmente, todas as vezes que jogou no estádio Nilton Santos, não teve nenhum tipo de problema. Eu acho que esse jogo poderia ser no Rio. E não em Volta Redonda, porque o torcedor não vai, amigo. Volta Redonda, Flamengo e Botafogo. Um apelo. Deu 6.000 e pouco pagantes, já estávamos lá. Então, acho que... Não sei, mas eu respeito. Da cabeça do Eurico, tudo pode sair.
Ainda não saiu oficialmente.
Né? Mais uma notícia, Borges. De acordo com o blog do Marcel Rizzo, ele que é jornalista do UOL, os recentes atos de violência dentro e nos arredores dos estádios fizeram com que as autoridades questionassem a CBF sobre a possibilidade de incluir em seus regulamentos, seja o regulamento geral de competições ou específico de cada competição, determinação para que a organização do campeonato possa intervir com a proibição de presença de torcedores em jogos considerados de risco. Ou seja, você colocar em jogos considerados de risco torcida única, Borges. É a solução?
Eu acho que é tirar o sofá da sala.
Sim, mas lá no São Paulo tem isso, né?
Lá em São Paulo tem isso, lá em Belo Horizonte você tem 90-10, em Salvador você tem isso.
Se você já tem em São Paulo e já tem em vários lugares, Salvador, já tem em Minas.
Mas eu acho que se você jogar no Maracanã, você não precisa jogar com torcida única. É só você fazer um policiamento preventivo nas cercanias do Maracanã.
Você vê que a questão da torcida única ter, de repente, uma solução, que ontem, por exemplo, tive um problema fora do estádio.
Também. Isso aqui é o problema. Mas aí é questão de policiamento, né, Borges? Eu soube ontem que a Polícia Militar, no jogo do Vasco, não botou policiamento total.
Não, botou dos outros jogos. Dos outros jogos é uma coisa. Durante um jogo era
especialíssimo. O Regulamento Geral de Competições, ele coloca que dentro do estádio, realmente é a responsabilidade do clube. Fora é outro papo. Aí é PM, Polícia Civil, quem tiver. Para encerrar com uma boa notícia, Borges, o meia venezuelano Alejandro Guerra, ele postou um vídeo do filho no hospital, o Asael, ele que acabou caindo numa piscina, quase se afogou. Graças a Deus o pequeno Asael está bem, está melhorando, bem de saúde, se recuperando, graças a Deus. Bom, a gente encerra com uma boa notícia.
E vamos encerrar com a nossa Glaucia Araújo dando uma geral do trânsito. 6 e 20.
Posso encerrar com uma má notícia?
Ah, não.
Rapidinho?
Ai, meu Deus.
É porque cerca de 400 pessoas estiveram na tarde desta segunda-feira no cemitério de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, no enterro de Davi Rocha Lopes, de 26 anos, torcedor do Vasco, baleado no peito nos arredores de São Januário, após a partida contra o Flamengo no sábado. O velório foi acompanhado por familiares e integrantes da Força Jovem do Vasco, torcida organizada da qual Davi era membro. Após o velório, o caixão foi carregado ao som do hino do clube. O irmão de Davi, Carlos Henrique, de 35 anos, afirmou que a família ficou muito abalada com a morte e que aguarda a investigação da Polícia Civil para saber quem fez o disparo que matou o seu irmão. Bom, falando de trânsito, Borges, só para fechar, linha vermelha, trânsito congestionado, sentido Baixada, de São Cristóvão até o Galeão. No Caxambi, Avenida Dom Helder Câmara, liberada após um acidente, né, que estava ocupando ali a faixa no sentido Benfica, na altura do Norte Shopping. E no centro também, a Rua Alexandre Mackenzie, já foi liberada após o trabalho dos bombeiros. Carlos Borges, eu volto 8 horas da noite no Sintonia
Hoje
Nacional.
Hoje você volta.
Às 8 da noite.
Vai dar aquele migué de sexta, não, né?
Sintonia Nacional.
Que aquele migué, eu sei que pra onde você foi.
Sexta-feira ela não
veio, botou, né? uma blusinha vermelha, xadrez, não foi?
A tipo a tua, sim.
Isso.
Xadrez.
Foi.
Eu estarei ouvindo logo mais,
vai pro xadrez,
né?
Daqui a pouco.
Um abraço.
Deixa de ser fofoqueiro.
Um beijo. Um abraço, tchau, Jorge. Beijo. Até quarta-feira.
Valeu, até quarta-feira. Você, de lá, mas era de cá. Tá certo, então. Você e nosso Jorge Vamburgo. É bom lembrar, Valdir Luiz e Jorge Vamburgo estarão amanhã.
Ah, eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês dois.
Fala.
Que o Rio reduziu de 65 para 60 anos de idade, que dá direito a estacionamento grátis. Então, você e Valdir Luiz
já tem cartão,
já estão mais do que beneficiados. Olha só.
Estacionamento público?
É, você não precisa mais pagar, já pode deixar aqui na rua.
Você já tem?
Eu tenho cartão.
Você quer o quê? Quer o estacionamento privado e entrar sem pagar?
Olha, como é que é,
só quando tu fizer 80 anos.
Isso é unha de fome, meu amigo.
Um abraço, hein? Como é que é, agora já.
Agora não dá, né?
Vem. Vai. Bora, um. Vai dar tempo? Tá. Valeu, então ouçam aqui, bateu um bolão e bate amanhã, se 5 às 6, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, toda a programação geral, futebol nacional pra você. Eu estarei com o Jorge Ramos e o Jorge Vamburgo aqui, e depois, na sequência de 6 às 6 e meia, o futebol do Rio de Janeiro, eu, Glaucio Araújo e todos no Show de Bola Nacional, na quarta-feira Fluminense Botafogo e Vitória e Vasco, e na quinta-feira Flamengo e Grêmio. A Seleção Nacional do Rádio no longo da programação com mais notícias do esporte, para você, esporte nacional e internacional. Vem aí Rosiane Kennedy e os bastidores da política nos corredores do poder.
Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola.